Todo sábado, às 13 horas ao vivo, tem Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência, a realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Voltamos. Daniela, boa tarde, bem-vinda.
Tudo bom? Boa tarde para vocês, para todo mundo que está ouvindo.
Boa tarde, Daniela. Boa tarde.
Daniela é mãe da minha aluna Ana, querida, muito boa aluna. Um beijão, Ana. Daniela, por gentileza, fala para nós um pouquinho dessa tua experiência enquanto mãe, né, de aluna, como é que foi o ano passado, as expectativas para esse ano.
Então, na verdade, eu queria até comentar uma coisa aqui sobre o que a Andressa falou. Para quem tem consciência, vocês continuam sendo heróis. A gente, quando tem algum problema, vai ter que procurar vocês. E sobre as doenças de continuidade, eu tenho câncer de mama. E eu fiquei 2 anos sem tratar exatamente porque a gente tinha uma doença sobreposta. Então, você está corretíssima no que você falou. E a gente precisa se cuidar porque, senão, as outras pessoas vão acabar morrendo sem que vocês possam fazer alguma coisa, porque o Covid é complicado. Sobre mãe, sobre o ano passado... apesar da distância, apesar das aulas online, eu sei que não é, nossa, 100%, eu preferia minha filha, eu me sentia mais segura com ela em casa, tendo aula online, porque a situação não estava fácil. Ela foi meio que obrigada, sem vacina, a retornar às aulas, né, porque o governo exigiu que a gente fosse procurar uma declaração de que a criança tinha alguma doença, que não podia, que não é o caso dela, graças a Deus, mas eu acho que meio que ela foi obrigada a ir para aula sem vacina, o que é um perigo, porque a gente sabe que são 40 alunos, né? Os professores não conseguem controlar, eles se abraçam, eles se beijam, eles trocam máscara, eles estavam com saudade, então, se os adultos a gente já não consegue manter a distância, imagine eles. Então, assim, o ano passado para mim foi bem confuso, bem complicado. Amei, assim que apareceu a idade dela para vacinar, ela já tomou as 2 doses da vacina. Se tiver uma terceira dose, ela vai tomar, uma quarta dose ela vai tomar, Ômicron, uma, sei lá, seja quais forem. Mas eu estou bem preocupada com o fato de que o ano passado, para minha filha fazer a matrícula, eu precisei levar eles o calendário de vacina, ok. E esse ano não vai precisar mais, porque se o mais importante agora é que todos têm que tomar vacina, eu acho que eu tenho o direito de exigir que todos que estejam dentro da sala dela estejam imunizados como ela. Eu não quero minha filha pegando Covid, eu peguei o ano passado na escola, dentro de uma determinada situação, porque a gente é administrativo, então a gente acabou tendo que lidar com tudo e com todos, a gente não parou e teve... E eu sei que é uma doença terrível. Então, assim, eu não sei, eu não acho... Apesar de que o governo está sempre aqui para atrapalhar e para diminuir, os menos favorecidos são os mais prejudicados, que é o caso da minha filha. Eu não sou rica, ela vai ter que voltar para estudar, que ela precisa, mas eu acredito que foi exigido sempre... o ok na carteirinha de vacina, a declaração de que está com todas as vacinas em dias, eu acho que a Covid tem que ser uma vacina obrigatória para todo mundo, você não vacinou seu filho, então você deixa ele em casa, e, né, apesar de que a gente sabe que vai ter que tomar ela todo ano e tal, eu não estou me sentindo segura para o início do ano agora.
E até porque a gente fala assim, né, não, o meu filho não vai vacinar, mas o seu filho, ele está em contato com outros filhos de outras pessoas.
Sim,
né?
Exatamente.
E é não existe, né, a questão assim de uma... É uma decisão individual que impacta, né, na convivência coletiva, né? Inclusive, Daniela, hoje, né, assim, na verdade não hoje, mas há um tempo... E a Andressa falou um pouquinho disso sobre no começo do programa, né, que há um movimento mundial, né, antivacina, né, assim, não se toma mais vacina de nenhuma, né, de nenhum tipo, né, e no Brasil não é isso que acontece, né, no Brasil se discute, né, assim, se coloca empecilhos a uma vacina específica de uma pandemia atual. Né? Então, assim, eu gostaria de ouvir um pouco da Andressa com relação a isso, né? Sobre, né, essa diferença que você percebe entre esse, que é um movimento que parece que tem, assim, até um conhecimento mais estruturado sobre, né, a questão de, enfim, de vacinas, e isso que se, né, que se instalou no Brasil, esse questionamento de vacina que a gente nunca viu, na verdade, né? Eu não me lembro de ter passado por um período...
Inclusive, né, questionando a marca da vacina,
sim,
né?
Sim, que tinha lá o sommelier de vacina no começo, né? Ah, não quero essa, não quero aquela, né? Andressa, fala um pouco pra gente dessa coisa, né? Que parece que as coisas que chegam no Brasil, elas se ficam estranhas, né?
É assim, pessoal, o movimento antivacinas, ele sempre existiu em algumas esferas, em alguns segmentos. eram pessoas que acreditavam e acreditam que não pode ser tomada nenhuma vacina, mas esse movimento ele é averso a todas as vacinas, a todo tipo de vacina. E já era uma preocupação grande para a saúde, sabe, porque devido a essas pessoas, a gente tinha uma grande preocupação dos filhos não vacinados dessas famílias trazerem doenças, voltarem a trazer doenças erradicadas, né, para as comunidades. Mas vejam bem, como que era tratado esse movimento anti-vacina antes do governo Bolsonaro, né? O conselho tutelar era acionado, entendeu? Os pais eram responsabilizados por não vacinar os filhos, denúncias, porque é uma agressão contra a infância, a criança não tem como decidir por isso, o pai está decidindo por ela. E hoje não, hoje nós não estamos falando com relação ao Covid, essas famílias que negam vacinar seus filhos, nós não estamos falando agora mais sobre um movimento anti-vacinas, nós estamos falando com uma ideologia, uma filosofia que eles acreditam que está dentro desse contexto político atual. E vejam, a gente não pode esquecer que há anos a escola já pede o comprovante de vacinação, como disse a Dani, muito bem falado, e é uma exigência que ninguém questionava antes, entende? O PNI, o Plano Nacional de Imunizações, ele é todo estruturado e é aprovado, né? E agora não, agora a vacina, vamos supor, do Covid não vai ter essa obrigatoriedade, né, Dani? Então, meu filho não precisa ter. Qual que é o grande problema de eu mandar o meu filho sem a vacinação para o meio das atividades educacionais e outras sociais que existem, de comunidade? Ele se torna uma verdadeira incubadora de um vírus, e dentro desse corpo, dentro desse organismo, esse vírus sofre mutações, que não sofre no organismo de quem está vacinado, porque o organismo de quem está vacinado combate, tem uma resposta imunológica, uma lembrança imunológica, e combate esse vírus já no início do processo de infecção.
A gente pode dizer que, então, isso faz novas cepas, correto?
Isso, o grande problema que nós temos que divulgar, pessoal, não é o fato só da pessoa se contaminar, porque quem está vacinado também se contamina pelo Covid, também transmite com um potencial menor, sim, mas também o grande problema de eu não ter o meu filho vacinado em meio a uma comunidade que está interessada em acabar com o vírus mortal, né, em diminuir o potencial de força desse vírus mortal, é que ele é uma incubadora e vai dentro desse organismo transformar esse vírus, trazendo novas cepas, novos... E o que que acontece, gente? A vacina, ela não consegue acompanhar esse ritmo de cepas diferenciadas. Vamos dar um exemplo da H1N1. Também foi muito agressivo, e hoje a gente tem a vacina, todo ano é mudada, né? A gente faz uma análise, a epidemiologia analisa quais são as cepas circulantes do vírus e transforma a vacina. Vai aumentando a vacina com outros potenciais de imunológicos. Nós estamos no começo, né, dos estudos sobre a vacinação do Covid, e não dá tempo de acompanhar essa mudança toda e a cada semana transformar essa vacina, a cada mês fazer uma vacina diferente. Então, é grave, gente, a situação é grave, é de saúde pública. Existe o que é ilegal e o que é imoral, pessoal. Vamos colocar isso na nossa mente. Mesmo que seja legal, mesmo que não seja ilegal mandar o meu filho sem vacina, é imoral. É imoral porque eu estou, sim, contribuindo para que o vírus se torne mais forte, e aquele filho do vacinado, o filhinho vacinado, meu filho, vou dar um exemplo do meu filhinho vai estar vacinado, se Deus quiser. Ele está exposto a novas cepas que ele ainda não tem defesa, entende? É muito grave, é uma questão de saúde pública, e eu já li alguma coisa a respeito de alguns juízes que estão implantando em suas esferas até uma responsabilização aí dos pais que não vacinarem seus filhos.
Eu penso, eu vou mais fundo, eu penso ser um desrespeito ao direito à vida de quem faleceu sem ter conseguido tomar a vacina, né? Gostaria que o Maurício falasse um pouquinho da sua experiência pessoal, Maurício, na sua família.
Andressa, então, eu estava ouvindo você falar aí, né? Então, assim, eu fiquei pensando... eu vou dar um exemplo, né, meu mesmo, né, na minha família. Em menos de 10 dias eu perdi o cunhado e depois a minha sogra, assim. Então, assim, eu sei que é muito duro falar, mas, assim, a sepultura foi aberta para colocar o filho e uma semana depois foi aberta para colocar a mãe. Então, como diz a Tamires, eu acho que até uma... E até meio... É um paradoxo no Brasil, né? A gente sempre foi, né, Andressa? Referência mundial em vacinação, né?
Exatamente.
Nós sempre fomos referência mundial. A gente nunca, a gente nunca teve nenhum problema com relação a, pelo contrário, todos os pais, mães e a sociedade, né, no geral, sempre admirou essa...
Aderiu
a essa, né, essa questão da vacinação, né? E a gente sai da maternidade, faz um tempinho já que eu saí da maternidade, né? Então vamos falar como pai agora, né? Como pai, eu saí da maternidade. O meu filho saiu não sei com quantas vacinas ali, né? Então eu queria entender agora, e até bem falou a Edmara também, né? Existe aquele grupo que é anti-vacina, mas não é vacina nenhuma. E o Brasil não é para amador, né? Eu estou me estendendo aqui, mas é porque assim, não é que a gente não seja vacina. Claro, tem um grupo aqui, né, que não é contrário à vacina nenhuma, mas nós temos um grupo muito grande e contrário à vacina do Covid. Eu queria entender qual que é. Se existe alguma explicação, por que eu sou contra? Eu tomo todas as vacinas, mas a do Covid eu não quero tomar.
Ah, eu já ouvi dizer, né? Cada teoria absurda de que é microchipagem.
Olha,
que...
se for 5G, eu vi vantagem. Sim, né?
Enfim, né?
Mas, por exemplo, em cima, né? Se o governo não... Se ele mesmo nega, se ele mesmo acha que não precisa, se ele mesmo acha que é uma gripezinha, se ele mesmo diz que não vai se vacinar, apesar de que eu acho isso... tem alguma coisa errada, né? Porque se ele saiu do país e eles exigem um passaporte de vacinação lá e ele disse que não se vacinou aqui, mas ele conseguiu entrar lá, ou ele tá mentindo aqui, ou ele tá mentindo lá. Então, em algum momento...
sigilo de 100 anos, né, da carteirinha de vacinação. Daniela, eu queria ouvir de você uma coisa assim que o Maurício falando, eu fiquei pensando. Eu não sei se você conversa com outros pais, outras mães, outros responsáveis, né, assim, de por criança, adolescente. Você ouve essa conversa sobre não vou vacinar meu filho, tenho medo? Você ouve essas coisas?
Então, assim, no meu meio, no meio das minhas filhas, a mãe das amiguinhas delas, os pais, eles estão na mesma linha que a gente. Vamos vacinar, a gente precisa proteger, mas, assim, eu acho que vou usar essa fala da Andressa agora para convencer outras pessoas, até no meu Face, nas outras redes sociais, no dia a dia, porque eu não tinha nem me tocado, Andressa, de que o filho não vacinado geraria uma nova cepa que colocaria em risco o meu filho, entende?
É o maior risco, o maior risco é esse.
Eu, apesar de ter pensado em tudo, nessa opção sua, nessa que você me disse agora, eu não tinha pensado, e eu vou passar isso para frente, porque eu acho perigoso até para aquelas pessoas que acham que já tá bom, que tá tudo certo, que a filha tá vacinada, então ela pode ir para saber o carnaval, sei lá para onde, se meter com todo mundo, porque ela vai pegar uma coisa mais fraca, mas aí o fulano que não pegou vai passar uma coisa mais forte, ela continua doente, ela tem alguns problemas. Então, no meu meio, eu não tenho. Todas as amiguinhas da minha filha, das minhas filhas, foram vacinadas, todas elas tomaram as duas doses de vacina, mas eu conheço muita gente, sim, que acha que o chip é 5G, 6G, 3G, DD, sei lá, quanto. E eu vou comentar sobre isso, porque o fato da minha filha estar vacinada não dá o direito do outro não vacinado se misturar com ela, porque... independente de outra... Eu não quero ela. Eu não quero que ela pegue. Sim. Então, a gente
precisa mostrar para esses pais que negam a vacina que o mesmo órgão que autoriza, que fez estudos e autoriza a vacina do Covid, é o que autoriza todas as outras vacinas que eles têm nos filhos. Então, é uma questão, assim, de confiança na ciência mesmo, no que é mais correto agora. A gente está diante de uma situação... única, não aconteceu antes para a gente ter precedente para poder se basear, mas o que a gente sabe é que depois de vacinados tivemos menos óbitos, tivemos menos risco e a gente vai precisar investir nisso agora, sabe? Proteger as nossas crianças, as nossas famílias. Claro, às vezes uma fala dessa atinge proporções que a gente nem imagina. Que bom existir um programa como esse, uma discussão entre mãe, profissional de saúde, entre pessoas da educação e pessoas inteligentes, né? A gente precisa sempre estar falando sobre isso, não podemos nos calar, temos que falar o tempo todo, vacine, 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 porque isso é o que vai salvar muitas crianças. E pensa, gente, eu nunca vi na minha unidade de saúde chegar uma criancinha até 11 anos e pedir, tia, me vacina, por favor, que meu pai não sabe que eu estou vindo aqui e eu quero me vacinar, né? Não existe isso, né? Sim. A criança só vai para a unidade de saúde se o pai leva, se um responsável leva, e o obriga a fazer essa vacina, pois ele tem medo, né? Ele não quer vacinar. Então, é os pais mesmo que a gente tem que atingir, porque eles estão ferindo a vida de uma pessoa inocente que não tem ainda capacidade para decidir sobre isso.
E os números estão aí, né? Os números, como bem você disse, né? É, a gente sai de um patamar aí estratosférico de morte e... pelo, né, segundo, né, os dados aí que estão, né, são divulgados aí, a gente vê que caiu, lógico, toda morte, é, né, uma morte que fosse já é muito triste, mas em termos numéricos, assim, né, reduziu muito, né, quer dizer, sim, a vacina funciona, sim, a vacina funciona.
Sim, sim.
Então, é... E você vai ter um ambiente escolar aí, como você falou, às vezes com... E não é só 40, é 40 na sala, né? Mas aí tem ali o intervalo, tem a hora do lanchinho ali, né?
E então, nós professores também, né? A sala dos professores não é o lugar mais seguro do mundo,
não,
né?
Nem um pouco.
E a gente não vê só 40 por dia, né?
Gente, eu peguei convite com a escola vazia. A gente estava entregando só os kits de alimentação, todo mundo lá, todo mundo controlado. E eu peguei, não foi com o pessoal que veio da rua, foi com o funcionário. O pai dele estava com Covid, ele não sabia, estava no meio da gente, a gente todo mundo muito próximo, porque o espaço era pequeno. Eu peguei dele, depois ele descobriu e aí gerou uma reação em cadeia. Então, quer dizer, eu não fui pra rua, eu passei 2 anos trancada em casa. Hoje eu vim visitar minha filha, a gente tá aqui, só a gente. Uhum. Sabe? Todo mundo vacinado, só a gente não foi pra rua, não foi pra aglomeração. E eu peguei Covid dentro da escola em 5 funcionários. Você imagina, 30 professores numa sala de aula, sala de professores, e mais 40 alunos, que depois se mistura tudo no recreio que vira 200. Uhum. Entende? Aí tem uns funcionários...
E olha, então, gente, um grande perigo do retorno sem vacinação, seja de um aluno que seja sem vacina, uhum, na sala de aula, é que esse aluno vai apresentar sintomas com muito mais facilidade, né? Sintomas gripais quando ele adquiriu o Covid, pois ele está de corpo aberto ali. Uhum. E isso vai gerar o quê? Vai gerar afastamentos, porque vai ter que bloquear, vai ter que afastar essas crianças da sala de aula, sim, os professores. E isso prejudica todo o processo de educação, gente, né? Então, assim... É inadmissível que a gente tenha a ideia de retorno às aulas sem os alunos vacinados.
Eu queria lembrar que ontem eu ouvi no jornal, né, que a taxa de transmissibilidade aqui no Brasil está quase 3, né, 2,9, quer dizer que a cada 10 infectados, né, vai infectar 29 pessoas.
Eu queria só voltar no caso da Daniela, porque assim, quando ela estava falando, eu lembrei que na época... O secretário de Educação dizia que nenhum dos contaminados de Covid que estavam trabalhando tinham pego na escola. Isso deixava a gente cada vez mais assim, preocupados, porque a gente passou desde março, né, nisso. Nós vamos voltar presencial. Então está aí a prova de que, assim, né, de que nem os gestores públicos da educação estão preocupados com os seus próprios funcionários, com os seus próprios, né? Quanto mais.
Eu vou falar uma coisa que é pior ainda que a Andressa acabou de falar. Muitos casos não foram avisados à vigilância sanitária. A escola continuou funcionando com Covid dentro de sala de aula. Eu falo porque eu trabalho em escola. Eles não podem avisar, não é avisado. O governo não deixa, o gestor não deixa, o funcionário não deixa, o secretário não deixa, o fulano não deixa, fica por isso mesmo.
É o mais perigoso, né?
Porque você não tem como você fechar uma sala que uma criança tem infectada porque o professor pegou, porque a criança pegou. Sabe? Continua a sala aberta. Você tira o aluno que está com Covid, quer dizer que ele já passou, porque até ele conseguir sintoma, até ele conseguir saber, ele saiu. E a sala continua com 39 alunos, mais professor, mais funcionário. É perigoso, gente. É demais.
É lamentável, é um absurdo. Daqui a pouco nós retornamos com esse assunto.
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.